agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Oferecimento Armazém Paraíba, na loja, no site e no zap.
Nove horas, 27 minutos em João Pessoa, 9 horas, 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje...
Sexta-feira, 13. Eu tentei fazer um Cid Moreira aqui, mas não deu muito certo, Cláudia Carvalho.
Bom dia, hoje sexta-feira, sexta-feira 13, 13 de maio de 2020.
Vou roubar de Leandro Oliveira essa. Sexta-feira com S de superstição.
É verdade. Você entrou na modinha de Leandro, né?
Sexta-feira com S de sorte, porque pra muita gente o dia hoje é de sorte. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Eu vou renovar aqui os desejos de muita sorte, de que a gente não se prenda à superstição, porque é um dia como outro qualquer. Quem vai fazer isso?
É um dia como outro qualquer, vou trocar a trilha aqui, tá bom. Já deu de arquivo X.
Pois é. E na verdade, a sorte ou o azar do dia depende muito do que a gente fizer, né?
Exato.
Então vamos com disposição para mais uma sexta, para fazer dela um dia de muita sorte.
Eu acredito exatamente nessa tese, Cláudia Carvalho. As coisas que acontecem com a gente não tem nada a ver com sorte nem com azar. São consequências das nossas próprias atitudes. Eu acredito muito nisso.
Vamos, portanto, aos destaques. Mas é brincadeira, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né?
Uhum.
Abraço, Isaac Júnior Moreira. Mandou mensagem pra mim hoje de manhã. Eu soltei uma dessa pra ele, depois te mostro. 9h29, vamos aos destaques da Band News FM nesta sexta-feira 13.
O Superior Tribunal de Justiça deve analisar o recurso apresentado pela CAGEPA contra o fim da operacionalização dos serviços de água e esgoto em Santa Rita. O pedido foi feito pela desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, vice-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. A partir de agora, a empresa Águas do Nordeste vai ser responsável pelo gerenciamento.
As linhas 903B, 910, 902 e 955, que ligam o centro de Campina Grande aos distritos de Galante, Genipapo, São José da Mata e Estreito Salgadinho, em Campina Grande, voltam a circular depois de passarem 6 dias suspensas. A retomada aconteceu depois que a Justiça aumentou de 20 mil para 100 mil reais a multa diária pelo descumprimento por parte dos CITRANS da ordem judicial que determinou a retomada do serviço.
João Pessoa e outros 78 municípios da Paraíba estão sob alerta de chuvas. O aviso é válido até às 10 da manhã de hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. E o risco de alagamentos e pequenos deslizamentos é considerado baixo.
E a gente segue com mais um destaque. O terceiro acusado de participação no homicídio do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, se entrega à justiça. Jean Carlos da Silva Nascimento estava foragido desde dezembro de 2020. De acordo com a defesa, a tese da defesa é que ele estava a caminho de João Pessoa para se apresentar à justiça quando foi abordado pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Foi verificado que existia mandado em aberto e Jean recebeu voz de prisão. Expedito Pereira foi assassinado a tiros em 2020 enquanto caminhava sozinho pelo bairro de Manaíra, em João Pessoa. Bom, essa tese é a da defesa. Na verdade, o que parece mais é que o Jean foi preso, né? É. Porque
a tese fala em coincidência.
Eu não acredito nessa coincidência.
Eu também não acredito.
Porque esse tempo todo, aí justamente no dia que ele iria se entregar à polícia, não é? É muita coincidência para que eu consiga acreditar nisso.
É mesmo que acertar na Mega Sena. Coincidência. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirma que ninguém vai interferir nas eleições e diz que quem cuida do processo são as Forças Desarmadas. De Brasília, Márcio Rocha.
Durante um evento que realiza novos testes de segurança das urnas eletrônicas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou que ninguém nem nada vai interferir na justiça eleitoral. Em um discurso forte em resposta às críticas contra o sistema de votação, Fachin disse que as eleições de outubro serão limpas, seguras e com paz. Ao ser questionado sobre o papel das Forças Armadas no processo, Fachin defendeu que quem toma as decisões sobre o pleito eleitoral é o TSE.
Quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse, mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral.
Em transmissão pela internet, o presidente da República, Jair Bolsonaro, respondeu e afirmou que Edson Fachin enxerga...
Eu não sei de onde ele está tirando esse fantasma. As Forças Armadas querem interferir na justiça eleitoral. Não existe interferência. Ninguém quer impor nada. Ninguém quer atacar as urnas eletrônicas, atacar a democracia, nada disso. Ninguém está fazendo aí, incorrendo em atos antidemocráticos, pelo amor de Deus, tá certo? A transparência das eleições, uma eleição limpa, segura, transparente, é questão de segurança nacional.
Em evento na Bahia, sem citar nomes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é preciso defender a democracia em tempos de atentados nocivos à democracia. 9h33, destaque do esporte, Cláudia.
Pois é, vamos trazer aqui o destaque esportivo. O árbitro paranaense Rodolfo Toschi Marques vai apitar a primeira partida entre Botafogo e Campinense pela final do Campeonato Paraibano. Ele vai ser auxiliado pela alagoana Brígida Cirilo Ferreira e pela mineira Fernanda Nândria Gomes Antunes. Rodolfo é frequentemente escalado pela CBF para apitar jogos importantes de competições nacionais, como a Série A do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. O jogo de ida da decisão do Paraibano acontece amanhã no Almeidão, às 4 horas da tarde.
9h34.
Band News. Tempo.
A sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol, com muitas nuvens durante o dia e período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24, máxima de 29 graus. Agora na capital paraibana, 28 graus é a temperatura.
Em Campina Grande, a semana termina com previsão de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 20, a máxima pode chegar aos 30 graus. E na Rainha da Borborema, nesse momento, a temperatura é de 25 graus.
9 da manhã, 34 minutos na Paraíba, 9h34, você ouvinte interage com a gente pelo WhatsApp 99119207, 99119207 é o nosso WhatsApp. Cláudia Carvalho, o que tem no seu calendário nesta sexta-feira 13 de maio de 2022? Além de ser sexta-feira 13, né?
Eu vou começar falando sobre a origem, né, da sexta-feira 13. Por que que o dia tem essa fama de ser um dia de azar? Bom, o que se explica, né, é que a relação seria com a sexta-feira, o dia em que Jesus Cristo foi perseguido antes de sua crucificação, que teria ocorrido justamente numa sexta-feira. Além disso, aí juntou aí a quantidade de participantes durante a última ceia, o último evento de Jesus, que foi a ceia, que contou com ele e mais 12 apóstolos, portanto, 13, daí viria a questão da sexta-feira 13. Hoje é dia da abolição da escravatura, hoje é dia da fraternidade.
134 anos que a princesa Isabel assinava a Lei Áurea e tornava livres todos os negros no Brasil.
Pois é. Infelizmente, o ato no papel, ele representou muito para a situação de escravidão que existia, enfim, generalizada para a comunidade negra. Isso representou muito, mas não foi tudo. Até hoje, ainda existe uma luta muito grande para que haja igualdade entre mestiços, brancos e negros, né? Porque, na verdade, aqui no Brasil é difícil se falar entre branco e negro. Quase todos nós somos fruto de uma miscigenação. Verdade. O que deveria ser suficiente para eliminar preconceito, porque nós somos uma mistura, né, de europeus, de africanos, enfim, de uma série de povos. Mas, infelizmente, a gente ainda convive com muito preconceito e, em alguns casos até, a aberração de seres humanos que mantêm outros seres humanos em condição análoga à escravidão. Quase sempre são pessoas negras.
E me chocou muito, acho que eu comentei aqui um dia depois ou dois dias depois, mas me chocou muito uma imagem na Bahia. Uma repórter de TV lá da Bahia, acho que era da filiada da Globo na Bahia, que entrevistando uma senhora negra que viveu durante anos
em acho que mais de 50 anos.
Mais de 50 anos em condições análogas à escravidão. Aí a repórter estirou a mão para essa mulher negra para que ela apertasse, dessem as mãos, né? Ofereceu a mão para que elas dessem as mãos e tal. E essa senhora, com medo de pegar na mão da repórter, porque você é branca e eu tenho medo e tal. É. Veja o que é a coisa, a loucura que é.
Eu também fiquei muito chocada com isso e sempre fico perplexa quando vejo essas situações de pessoas que condenam outras a situações tão indignas, tão humilhantes, de tanto sofrimento, né? No caso dessa senhora que você fez referência, era um sofrimento não apenas psicológico, porque ela era tratada, você percebe até por esse ato dela, né, de se sentir inferior a uma pessoa branca, ela era tratada realmente como inferior às pessoas para quem ela trabalhava numa casa de família. Além disso, ainda existia, era uma senhora e as filhas dela, e uma das filhas agredia fisicamente essa senhora. Quer dizer, é uma situação abominável. Totalmente. Né? Abominável, é uma coisa terrível. Então, a escravatura acabou, mas infelizmente o preconceito persiste. É por isso que se criaram cotas, aí tem muita gente que se revolta, que diz, mas cota não vai resolver. Mas é uma forma de tentar compensar as desigualdades que existem atualmente.
Verdade.
Bom,
que mais?
Voltando aqui para o calendário, além de ser dia da abolição da escravatura, é dia da fraternidade. Hoje também é um dia muito importante para a comunidade católica. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima.
A 13 de maio.
Exatamente.
Cova,
que é uma das histórias mais bonitas, né, do catolicismo, a fé dos meninos lá de
meninos de Fátima,
de Fátima, né? Em Portugal.
Verdade.
Pois não. Além disso, também é dia do automóvel, hoje é dia do zootecnista e é dia nacional do chefe de cozinha.
Temos dois aniversariantes importantes, um que sempre quebra o nosso galho quando a gente precisa, o aniversário do cartão de crédito. Em 13 de maio de 1950 começava a funcionar o Diners Club, o primeiro cartão de crédito que permitia compras em diferentes lojas, era aceito inicialmente em 27 restaurantes em Nova York, nos Estados Unidos. É o cara que salva a gente na hora que a gente mais precisa, mas se a gente não souber usar, ele lasca a gente do mesmo
ele
jeito.
Ele coloca a gente em condição análoga à escravidão.
É bem isso.
Porque é pesado o juro do cartão. Diners ainda existe?
Não sei, acho que
porque
não.
Porque era um cartão de gente chique, né? Não sei, porque eu não cheguei
Express
a isso.
Ainda existe também? Eu não sei.
Não sei.
American Express é aquele negócio... Quem tinha um American Express, meu Deus do céu. E hoje, Cláudia Carvalho, 55 anos da TV Bandeirantes.
Maravilha.
A Band entrava no ar no dia 13 de maio de 1967... E hoje a Band comemora 55 anos. Na verdade, o mês de maio é um mês muito especial pro Grupo Bandeirantes. Comemorávamos os 87 anos da Rádio Bandeirantes. E hoje comemorando os 55 anos da TV Bandeirantes. Inclusive, hoje vai ter uma comemoração muito especial no programa do Faustão hoje. Faustão na Band. O churrasco do Faustão hoje vai ter Rodolfo Schneider, que é o diretor da Band, o diretor de conteúdo, de entretenimento e jornalismo da Band, junto com a Ana Paula Padrão, que estreia semana que vem a nova temporada do Masterchef. Então, quem gosta da Band, quem gosta da história da Bandeirantes, assista, vai ser muito bacana.
Cacá, as noites da Band estão imperdíveis. O Faustão na Band é um negócio sensacional. E ontem, ele resgatou nada mais, nada menos do que a banda Ira.
Eu fui à loucura
eu
ontem.
Eu aumentei o volume da TV.
Eu comecei a pular no meio da sala. Eu comecei a pular no meio da sala, nazi.
Pois é.
Em forma como nunca.
Eu fiquei me perguntando uma dúvida muito filosófica.
Nosso Wolverine da música.
Então, o que é que veio primeiro? Aquela barba de nazi ou a do Wolverine?
A do Wolverine. É a grande pergunta que
da humanidade, não é?
Caramba, eu pulei no meio da sala vibrando com o nazi do Ira, rapaz. Que sensacional. 9 horas 41. Como a gente falou abobrinha no começo do programa, né?
Não é? Se der, olha, é porque Samara tá fazendo outra coisa. Ela tá ouvindo outra coisa.
Ela
já teria vindo aqui botar ordem no barraco.
Exatamente. Vamos começar o nosso programa falando exatamente sobre a situação da água, Cláudia Carvalho, na cidade de Santa Rita, repercutindo a decisão.
A gente vai trazer a informação, eu recebi uma nota da prefeitura, mas a gente vai trazer
o áudio. A gente chegou a trazer essa informação ontem no plantão, mas é o seguinte, os moradores de Várzea Nova, em Santa Rita, estão reclamando que continua faltando água na região, mesmo depois que a prefeitura rompeu o contrato de abastecimento com a Cagepa. Há relatos de pessoas que têm tomado banho e lavado a louça suja na casa de parentes, e alguns estão vindo para João Pessoa para poder fazer essas tarefas domésticas e, enfim, para também manter os hábitos de higiene. A Prefeitura Santa-Ritense alegou que a empresa estatal não vem investindo em melhorias, no caso, a Cagepa. Que a Cagepa não estaria investindo em melhoras para o serviço prestado à população. O prefeito Emerson Panta falou sobre as melhorias que espera ter a longo prazo com a nova concessionária Águas do Nordeste, que deve comandar esse serviço pelos próximos 30 anos.
É com muita alegria que anunciamos que a partir dessa quinta-feira, Santa Rita tem uma nova concessionária que substitui a Cagepa. A Água do Nordeste, a nossa nova concessionária, que ganhou a licitação realizada pela Prefeitura Municipal no ano 2019, tem 30 anos de experiência no mercado e vai estender a cobertura de esgoto de vergonhosos 4% nos dias de hoje para 90% nos próximos 10 anos.
Panta afirmou que agora Santa Rita dá um passo para o futuro nesse quesito e que pelo menos 20 mil pessoas terão acesso a uma água de qualidade, na opinião dele, nos próximos meses.
Passarão a ter, repito, nos próximos meses, coisa nunca vista dentro do nosso município. Assim como o esgotamento sanitário, que irá subir do patamar de 4% para 90%. Esse dia histórico começa a partir de hoje, a partir dessa quinta-feira, irá se tornar realidade a partir de agora até os próximos anos.
Apesar de ter assumido o abastecimento de água em Santa Rita, a Águas do Nordeste, ou ANE, não deve fornecer água para os bairros de Várzea Nova e Tibiri, que são abastecidos por uma estação de água da Cagepa, que fica em João Pessoa. Os moradores cobram uma solução. Está no limbo, na verdade, né? Porque a ANE não começou a operar esse serviço para Várzea Nova e Tibiri, e a Cagepa, por sua vez, deixou porque alegou que a decisão judicial impede que ela atue atualmente em Santa Rita.
Pois é, e aí a gente tem a informação, atualizando para você, ouvinte, que essa decisão vai para o STJ, vai para o Superior Tribunal de Justiça. Quem mandou para lá foi a desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, ela que é vice-presidente do Tribunal de Justiça. A desembargadora remeteu o processo, o pedido da Cagepa para suspender o contrato da Prefeitura de Santa Rita com a empresa As Águas do Nordeste, a empresa ANE, né? E vamos ver o que acontece com relação, qual a decisão que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai trazer com relação a esse impasse no município de Santa Rita. Eu quero saber dos nossos ouvintes, como é que tá a situação da água em Santa Rita? Você tem água aí na torneira? Você, ouvinte de Santa Rita, tá com água na torneira? Manda pra gente no nosso WhatsApp a informação, 9911-9207, 9911-9207. A gente tá tentando entrar em contato com a ANE, que é a empresa Águas do Nordeste, pra gente entender como é que vai funcionar isso, como é que vai ser esse serviço de prestação de fornecimento de água e gerenciamento do esgoto em Santa Rita. E a gente vai, ao longo da programação, trazer as informações para você atualizadas. A gente está fechando contato, tentando contato com a ANE. A ANE nos retornando, a Águas do Nordeste nos retornando, atendendo nossos contatos, a gente coloca aqui no ar e abre espaço. Tem um problema, Cláudia Carvalho, com relação à Várzea Nova, né?
Exato.
Tem um problema com relação à Várzea Nova. Eu recebi hoje de manhã, eu cheguei aqui hoje pela manhã, seu louro que fica na portaria na madrugada aqui me passou, disse que recebeu um envelope aqui e me passou, com o Diário Oficial de Santa Rita, de dezembro de 2018, que é o decreto que anula o contrato de concessão, Diário Oficial Eletrônico de Santa Rita, 26 de dezembro de 2018, recebi aqui. Também recebi a tramitação do processo, a Cagepa ingressou contra o município de Santa Rita. Tenho também aqui todo o processo. Tenho a decisão da justiça. E a nota, resumindo tudo isso, diz o seguinte. Decreto Municipal 73/2018, em anexo, rescindiu o contrato de abastecimento e saneamento da Cagepa, excetuando o bairro de Várzea Nova dessa rescisão. A CAGEPA foi notificada, também está a notificação em anexo, para negociar o abastecimento d'água em 17 de setembro de 2018 e nunca ofereceu resposta ao município. Na própria ação judicial, o bairro de Várzea Nova foi excluído da discussão processual, conforme a afirmação procedida pelo desembargador Saulo Henrique de Sai Benevides. Abre aspas. A área de Várzea Nova, justamente por ser assistida pelo sistema de marés, foi isolada pela edilidade, permanecendo na prestação de serviço com a CAGEPA. Fecha a nota, conforme decisão também em anexo. Desse modo, fica claro que Várzea Nova nunca fez parte dessa discussão, de modo que o desabastecimento promovido pela CAGEPA neste bairro é uma medida desumana, desrespeitosa e criminosa. Por tais razões, a Prefeitura Municipal de Santa Rita vai tomar todas as providências necessárias para a continuidade dos serviços, ingressando com ação judicial cabível, além de oficializar o Ministério Público para as medidas que entender pertinentes. Sem mais para o momento, colocamos à inteira disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos necessários, renovando compromisso com a verdade e respeito à população de Santa Rita. Está aqui a nota de esclarecimento. Cláudia, está na sua mão? Depois, se você quiser colocar até no Parlamento PB, é legal, porque aí vale a pena todo mundo conferir essa documentação. Mas é isso, o impasse segue e é uma novela, como eu disse ontem aqui, é uma novela que eu já vi e que não terminou muito bem, que é o que aconteceu em Sousa. Em Sousa, o abastecimento do serviço da CAGEPA em Sousa, que era ruim, com a entrada do Daesa, ou do Daesa, porque é o departamento.
É, o departamento.
A entrada do Daesa ficou péssimo. Ficou péssimo. Inclusive, eles lá, teve uma época que eles anistiavam contas em atraso, uma série de benefícios aí, inclusive, bem questionáveis por parte do Daesa. E isso talvez, agora tem uma diferença nessa história toda. O Daesa era um órgão municipal, um órgão criado pela Prefeitura de Sousa para gerenciar o serviço de água e esgoto. A ANI, que é a empresa Águas do Nordeste, é uma empresa privada.
Uhum.
Ou seja, o serviço em Santa Rita, podemos dizer com todas as letras, que o serviço de água e esgoto de Santa Rita foi privatizado.
Foi privatizado, exatamente. Tem uma empresa, né, uma empresa privada explorando esse serviço. Agora, fazer só duas considerações rápidas a respeito disso. Uma é a situação de Várzea Nova, né, que está no limbo. Nem é CAGEPA, nem é ANI. A ANI disse que não é com ela, a CAGEPA disse que também não é.
Até porque Várzea Nova é um outro sistema de abastecimento. Sim. A água de Várzea Nova vem por marés.
Pois é, mas os moradores têm direito ao básico, têm direito ao abastecimento, claro, de água. Então, talvez fosse o caso, eu acho que é, do Ministério Público chamar todo mundo aí, CAGEPA, ANE, Prefeitura e representantes das associações de moradores, aos vereadores, enfim, para botar um final nessa... Imagina a pessoa ter que sair de casa para vir para casa de um parente, tomar banho, lavar a louça, lavar a roupa. Que absurdo,
fora de,
né,
Santa Rita.
Sim,
tem que ir para Bahia, tem que ir para Cruz do Espírito pois Santo, é, tem que vir para João Pessoa, porque em Santa Rita não tem água.
Exato. Então essa é uma consideração que eu queria fazer. E a respeito da empresa, o que me parece que ela... A informação que a prefeitura deu é que ela já tem 30 anos de atuação nesse setor. Então o que se espera é que melhore, né? Porque do jeito que está, o pior aí já é algo fora de questão.
9 horas 49 minutos na Paraíba. 9h49. A gente vai voltar nesse assunto dentro de mais alguns instantes, assim que a Anne atender o nosso contato. Agora a gente vai para Brasília, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a privatização da Petrobras não está no radar neste momento. Ele participou de reunião com os secretários de Fazenda dos Estados sobre o preço dos combustíveis. Porém, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se irritou, nossa, com críticas à privatização da Petrobras ontem durante um pronunciamento à imprensa e deixou o local sem responder perguntas. Paulo Guedes nunca fez isso, né?
Não, ele é sempre tão cordial, né? É,
enfim. Me estranha essa postura de Paulo Guedes. Fernanda Martinelli tem as informações. Bom dia, Fernanda.
Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo. E a irritação de Paulo Guedes aconteceu após esses questionamentos, justamente porque o seu novo colega de trabalho, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachizida, disse que iria pedir ao governo federal estudos para a privatização da Petrobras. Então, houve esse mal está só foi intensificado depois que Pacheco disse exatamente a frase que você falou, que a venda da Petrobras, a privatização, está fora do radar do Congresso Nacional e que, na opinião dele, esse assunto não deve entrar em pauta, pelo menos não por agora. Esse assunto já foi pauta na Câmara dos Deputados e Pacheco não pretende retomar essa discussão no Senado da República. Ontem teve uma reunião com os secretários estaduais de Fazenda e pediu que os governadores mantenham o congelamento do ICMS sobre os combustíveis. Essa medida do congelamento está prevista para acabar no próximo dia 30 de junho. E eles querem que seja estendida, Pacheco quer que essa medida seja estendida. O problema é que os secretários alegaram que os governadores já perderam cerca de 37 bilhões de reais com o congelamento do ICMS, os governos estaduais. E por causa disso, tem dificuldade em tentar estender. Mesmo assim, se comprometeram a conversar com os governadores em relação a isso. Tanto os secretários estaduais de Fazenda quanto o Rodrigo Pacheco querem que os lucros da Petrobras sejam usados para tentar reduzir o preço dos combustíveis direto nas bombas. A gente conversou com alguns parlamentares, entre eles o deputado Efraim Filho. Ele falou sobre os prejuízos que essa alta nos preços dos combustíveis traz para o orçamento dos brasileiros e o quanto é importante que o Congresso Nacional se debruce em relação ao preço dos combustíveis e a medidas para tentar diminuir esses preços. Vamos acompanhar.
Um cenário complicado em que a vida real tem cobrado uma fatura muito grande das famílias. O preço da gasolina, é o botijão de gás, é a feira no final da semana. Então é preciso sim ter essa sensibilidade de buscar meios de solução, né? Seja para famílias que não conseguem, né, ter esse recurso através do Auxílio Brasil, né, hoje em R$ 400,00, para que possa ajudar as famílias nesse momento mais difícil, mas também medidas que gerem emprego, gerem oportunidades e que consigam combater e reduzir a inflação, que tem sido realmente o grande fantasma, o grande leão, né, do orçamento das famílias nesse período.
Além do desemprego, como o deputado falou, também tem que haver uma solução em relação a esses aumentos constantes de preço nos combustíveis. Os caminhoneiros começam a se movimentar numa possibilidade de paralisação por causa do aumento do diesel, mas nada de efetivo. Agora, efetivamente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e vai solicitar que ele coloque em votação o projeto que cria o Fundo de Equalização dos Combustíveis. Esse projeto já foi bastante debatido, conseguiu até um no Senado da República, mas agora falta a Câmara dos Deputados dar um posicionamento em relação a isso. Então, Rodrigo Pacheco deve manter uma reunião com Arthur Lira, que está no exterior. Assim que ele voltar, vai acontecer essa reunião, e ele encontrou como solução imediata votar o projeto do Fundo de Equalização, mas disse que vai continuar mantendo contato com os governadores e quer conversar diretamente com o governo federal para buscar outras soluções para tentar barrar esse aumento sucessivo de preços nos combustíveis. Volto com vocês, bom final de semana.
Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília. Trazer aqui uma aspa aqui do presidente Jair Bolsonaro ontem, dizendo o seguinte: estamos buscando maneiras legais para fazer com que a Petrobras cumpra seu papel social definido na Constituição e também em leis. Não podemos estar subordinados a decisões do Conselho, que está abaixo, obviamente, de leis e da própria Constituição. Não haverá interferência na Petrobras a não ser pelas vias legais.
Pois é, o que a gente espera é que a Petrobras realmente tenha essa sensibilidade, ao invés de estar enriquecendo seus acionistas, que a empresa também possa pensar no quanto está empobrecendo os consumidores, que tem que pagar, tem que ter um susto toda semana praticamente, quando chegam para abastecer seus veículos. A gente precisa ter uma política mais sensível aos consumidores, porque os acionistas, eles estão felizes da vida, né? Nunca se lucrou tanto.
São 9h55 na Paraíba, 9h55. Os ônibus, nada como uma multa.
Grande.
Grande. É por isso que eu sempre digo que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Porque você mexeu no bolso, meu amigo, é como diz um amigo meu, que dinheiro e cacete não resolveu porque foi pouco. No caso, que multa não resolveu porque foi pouca. E é isso exatamente que aconteceu em Campina Grande. Porque bastou a justiça pegar uma multa que era de 20 mil reais por dia, multiplicar por 5, transformar ela em 100 mil, para no mesmo dia os ônibus que atendiam lá os distritos lá de Campina Grande voltarem a circular a todo vapor. Não é isso, dona Samara
Gonçalves? Isso mesmo, Cacá Barbosa. É isso mesmo. Após 6 dias com as linhas suspensas, os ônibus voltaram a circular nos distritos de Campina Grande. Finalmente acabou aí, porque só quem sofre com essa situação É a população. É,
não, pelo amor de Deus.
Né? A retomada, como o Cacá mesmo acabou de dizer, aconteceu depois da justiça aumentar de 20 mil para 100 mil reais a multa pelo descumprimento por parte do Sindicato das Empresas de transportes de passageiros da ordem judicial que prevê a regularização do serviço. As linhas 903B, 910, 902 e 955 que ligam o centro de Campina Grande aos distritos de Galante, Genipapo, São José da Mata e Estreito Salgadinho voltaram a circular ontem, no fim da tarde. O retorno aconteceu no mesmo dia em que a prefeitura da cidade passou a disponibilizar os ônibus em caráter emergencial, contratados aí para a locomoção dos moradores. O contrato emergencial com as empresas que circulam de forma emergencial tem duração aí de 30 dias, mas, segundo a prefeitura, a prefeitura só vai suspender essas linhas caso as empresas passem a operar em sua totalidade.
Né, só contextualizando, a prefeitura de Campina Grande locou alguns ônibus de turismo, ônibus de fretamento, né?
Para dar esse suporte.
E detalhe, o prefeito Bruno Cunha Lima disse ontem, eu coloquei ontem a fala do prefeito no Brasil Urgente, ele disse, não, como os ônibus não têm catraca, não tem como a gente cobrar passagem. Mas o custo desses ônibus vai ser cobrado e vai ser descontado do subsídio que é repassado às empresas que prestam serviço na linha.
Outro motivador para as empresas voltarem ao serviço, né? Foi curioso que o Anchieta Bernardino, que é o presidente do sindicato, né, ele foi perguntado, vocês voltaram por causa da multa? Ele fez, também. É porque com essa decisão da justiça, ela já estipulou uma data para audiência, para a gente conversar, né, com o prefeito, porque o grande problema era a falta de diálogo,
não é o dinheiro. Porque entendi. Bruno só disse que só ia conversar com o sindicato quando realmente eles retornassem com o serviço.
Agora, é digna de aplausos aqui a atitude do prefeito Bruno Cunha Lima.
Segurou até o fim.
É digna de aplausos. O homem foi corajoso, o homem comprou a briga e foi até o fim, meu amigo.
Ele sempre comprando a briga, né? Porque, na verdade, Campina Grande tem uma tarifa bem menor.
É. O prefeito
porque Bruno... o prefeito diminuiu o valor da passagem.
Isso, ele reduziu.
Reduziu o valor da passagem, por quê? Como é que conseguiu se fazer essa mágica? Porque a passagem de ônibus só aumenta em todo lugar. Campina diminuiu porque a prefeitura fez um repasse às empresas, um subsídio, né, para as empresas que fazem o transporte coletivo de Campina Grande. Então, com esse subsídio, a passagem baixou. Então, os cidadãos de Campina pagam menos.
Atitude corajosa. De corajosa, extremamente corajosa e louvável do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Ponto pra ele. 9h58, antes de ir pro intervalo, falando ainda sobre Campina Grande, uma informação curiosa pra gente ir pro intervalo. Pastor Daniel Nunes, de Campina Grande, ele causou polêmica nas redes sociais, ele foi fazer uma pregação em Pernambuco e durante a pregação ele chamou as mulheres que querem usar brincos e calças arrochadas e homens que querem usar brincos, cabelos longos e maquiagem de lixo.
Como é?
É.
A mulher
na
que
visão
usa
do, na visão
brinco?
Do pastor Daniel Nunes,
certo,
da Igreja Assembleia de Deus de Campina Grande, ou mulheres que querem usar brincos e calças arrochadas, esse foi o termo que ele usou, e homens que querem usar brincos, cabelos longos e maquiagem, são lixo.
Não, lixo é só a opinião dele, né? Pelo amor de Deus.
Aí quem reagiu? Pastor Silas Malafaia. E aí o pastor Silas Malafaia disse o seguinte, deixa eu abrir o áudio aqui para a gente trazer a fala do pastor Silas Malafaia. Eu tenho aspa aqui, mas eu prefiro ouvir o pastor, que é muito mais prático. Vamos lá.
Olá, povo abençoado de Campina Grande. Eu queria mandar uma mensagem para o povo de Deus dessa cidade. Se o pastor te considera um lixo, eu queria dizer que nós da DEVEC aprendemos que Jesus recicla lixo. Como reciclou a mulher cananeia, a mulher de fluxo de sangue e tantos outros personagens da Bíblia. Isso é uma prova que se um pastor tem amor e reconhece que na sua igreja tem algum lixo, ele vai tratar, ele vai cuidar, porque a grandeza do Evangelho é transformar pessoas. Isso é a prova de um fariseu do tempo de Jesus que julgava que eles eram os verdadeiros cidadãos dos céus e o resto não era nada. Típico de fariseu. Então, se teu pastor te chama de lixo, ou você se considera lixo como eu fui um lixo, pode vir para a DEVEC, que o Senhor Jesus recicla para fazer você um homem e uma mulher de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a bonita cidade de Campina Grande. Deus abençoe o povo de Deus.
E aí durante essa pregação, o pastor paraibano, o pastor Daniel, disse que os fiéis considerados por ele lixos correm para as novas igrejas da Assembleia de Deus que aceitam tudo. O considerou uma bênção. Aí aspas pro pastor. Essas igrejas são uma bênção porque elas vêm e fazem uma limpeza nesses trastes que estão dando trabalho pra gente e ficam os que querem ser santos. Leva esses lixos pra lá e deixa o que quer ser santo na palavra, disse o pastor Daniel Nunes de Campina Grande.
O pastor tá precisando ler um pouco mais a Bíblia e entender que Deus é amor, né? É. Imagina se Jesus tivesse vindo à Terra pra chamar as pessoas de lixo, pra selecionar você é lixo, você não é. Ele veio para todo mundo, né?
E embora eu tenha... Embora eu tenha sérias restrições ao pastor Silas Malafaia, o pastor Silas foi muito feliz nessa afirmação. Jesus, Deus recicla lixo. E é verdade.
Eu acho tão profundamente ofensivo dizer que alguém é lixo, né?
Pois é. Porque
ninguém é lixo.
Ninguém é lixo.
As pessoas, todo mundo tem suas fragilidades, suas virtudes. É um caso... Antes de mais nada, acho que para terapia, para a pessoa ter autoestima. Então, essa discussão de que é lixo, não é, vou reciclar o lixo. Não, é um ser humano que tem suas falhas e precisa... Todos nós temos o que melhorar.
É.
Né? Então...
A gente entende até a intenção do pastor, né?
Eu acho, né, que ele não foi feliz...
Ele só não foi feliz no termo.
Exatamente. No termo, na forma de abordagem, mas, diga-se de passagem, muito mais feliz dessa vez do que nas outras, né? Porque ele já falou tanta bobagem que pois só é. Jesus na
só
causa.
Só Jesus na causa. 10 da manhã, 2 minutos, que faremos, Cláudia?
Faturaremos e depois retornaremos.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Dez e quatro, antes que você traga a primeira manchete aqui, um ouvinte final do telefone 5921 disse o seguinte, sobre o pastor de Campina Grande, vai orar, Terra Seca.
É... Vai ler a Bíblia para tentar entender qual é o cerne da questão, né? Porque, enfim, calça apertada ou brinco, cabelo grande, isso não define ninguém,
não,
né?
Define ninguém.
O caráter não está nisso. Então, se você acha, né, você tem esse tipo de preconceito, coitado, né? Você não está entendendo muito da mensagem, das religiões, na verdade. Não estou falando apenas da Bíblia, não. Mas essa questão da religião, o termo é religar, é a intenção de ligar o homem ao divino. Imagina se Deus ia perder tempo. Ah, fulano tá com a calça muito apertada. João Dória tava no inferno, né?
Né? Vamos para mais notícias, Cláudia Cavalho.
A Prefeitura de João Pessoa continua nessa sexta-feira com a campanha de vacinação contra a Covid-19. As doses seguem sendo aplicadas sem agendamento em toda a população a partir de 5 anos de idade. Apenas as pessoas a partir de 60 anos que vão tomar a quarta dose do imunizante precisam fazer o agendamento pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Além das duas doses para crianças de 5 a 11 anos, estão disponíveis também a primeira dose para o público a partir de 12 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen e a terceira dose para as pessoas com idade a partir de 18 anos.
A Vigilância Sanitária de João Pessoa interdita a ala infantil do Hospital Arlinda Marques, onde foi registrado um vazamento de gás na última segunda-feira. A decisão foi tomada durante a inspeção conjunta do Ministério Público da Paraíba, Conselho Regional de Medicina e Corpo de Bombeiros. De acordo com o CRM, a interdição deve continuar até a investigação completa do que teria causado o problema.
O ex-senador pelo Rio de Janeiro, paraibano Lindenberg Farias, confirma que o ex-presidente Lula, pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PT, vai estar no palanque do senador e pré-candidato ao governo da Paraíba pelo MDB, veneziano Vital do Rego. O político, que é membro da cúpula nacional do Partido dos Trabalhadores, esteve essa semana na Paraíba. Lindenberg afirmou que a decisão já foi tomada pelo partido, tanto em nível estadual quanto no âmbito nacional. De acordo com o petista, a decisão de apoio a veneziano, que inclui o ex-governador Ricardo Coutinho do PT como pré-candidato ao Senado, foi acertada desde o início do ano.
Segue internada em estado grave no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, a criança de 3 anos que foi atacada anteontem por um cachorro da raça Pitbull no bairro Valentina Figueiredo. O menino se recupera de ferimentos na região do pescoço, aliás, na região do rosto e da cabeça. Sobre o ataque, inicialmente acreditava-se que o animal seria da família, que mora em Mangabeira, mas parentes da criança relataram à polícia militar que o animal pertencia a terceiros. Os responsáveis pelo garoto teriam ido ao local, no Valentina, buscar outro cão da mesma raça quando o animal que não conhecia a criança avançou.
Pois é, essa história agora eu entendi, porque se fosse um cachorro que pertencesse à família e atacar a criança, era algo muito fora do normal, muito fora da curva, né? A gente segue com mais um destaque. As empresas aéreas brasileiras vão estar liberadas para retomar o serviço de alimentação de bordo em voos domésticos a partir do dia 22. Os detalhes quem traz é André Coutinho.
André Coutinho, Senhor Jesus, aqui.
A Anvisa anuncia que, diante da atual situação da pandemia, os passageiros de avião vão poder voltar a comer e beber a bordo em voos nacionais. O serviço de alimentação estava suspenso no Brasil havia mais de 2 anos. As companhias aéreas terão até o dia 22 de maio para anunciar como vai ser feita essa retomada. O uso de máscaras em aeronaves continua sendo obrigatório no Brasil, mas é permitida a retirada apenas para beber ou se alimentar.
Destaque do esporte agora aqui na Band News FM Manaíra. O Santos, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza avançam para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os detalhes quem traz é Yuri Queiroga.
Apenas 2 vagas para as oitavas de final da Copa do Brasil seguem em aberto. O Atlético Mineiro tem a vantagem depois de vencer o Brasiliense na ida por 3-0, mas as duas equipes só se enfrentam em Brasília no dia 22 de maio. O jogo entre Red Bull Bragantino e Goiás será mais tarde ainda, no dia 31. O Massa Bruta venceu a ida em Goiânia por 2-1. Ontem, mais 5 times se classificaram. O São Paulo eliminou o Juventude, o Santos passou pelo Curitiba, metendo 3-0 no segundo tempo, o Fortaleza confirmou a classificação diante do Vitória e o Botafogo repetiu os 3-0 da ida contra o Ceilândia. Já o Cruzeiro precisou passar pela disputa por pênaltis para superar o Remo em Belo Horizonte. As oitavas da Copa do Brasil devem começar no fim de junho.
10 da manhã, 8 minutos, 10 e 9 na verdade. Trouxemos na abertura do programa, no calendário, hoje 134 anos da abolição da escravatura. 134 anos se passaram desde aquele 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tornando livres aproximadamente 700 mil escravos aqui no Brasil. Atualmente, os negros são 54% da população do país e as desigualdades continuam. Para falar sobre esse processo histórico que persiste até hoje, estamos na linha com a professora Vaniere Loívia, ela que é mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba. Professora Loívia, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês.
Professora, Lei Áurea. No papel, tudo bonitinho. Na prática, a Lei Áurea vem sendo cumprida de fato, professora, na sua opinião?
Olha, Cacá, é importante que a gente tenha em mente que todas essas datas históricas, elas são muito relevantes para o processo histórico como um todo. Agora, em específico, quando se diz respeito à história dos negros no Brasil, a Lei Áurea, a abolição, ela foi o início e não o fim dessa luta, né, por igualdade, por aceitação. É importante que a gente lembre que a escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. E isso ficou muito enraizado no pensamento e na estrutura social, né? Então, mesmo após a abolição, esses escravos não foram integrados, né? Esses ex-escravos não são bem aceitos pela sociedade. Não foi ofertado a essa população a integração realmente à sociedade brasileira, não foi oferecido trabalhos, não foi oferecido a educação. Então, isso é um processo histórico que a gente vê reflexos ainda nos dias de hoje, né? A luta por igualdade, o combate ao racismo ainda é muito presente na nossa sociedade nos dias de hoje.
Cláudio Carvalho.
Professora, a minha pergunta é justamente em relação a... Às vezes a gente tem a sensação de que entrou numa máquina do tempo para o passado. Porque ao mesmo tempo em que a gente tem... foram criadas as cotas, também foram elaboradas leis para punir o racismo, a discriminação, o preconceito. Ao mesmo tempo, a gente vê tantos episódios em que, nos estádios de futebol, né, torcidas e também jogadores agem com racismo, chamando os adversários ou os jogadores do mesmo time de macaco. Enfim, é tão comum isso. No noticiário também, várias situações de pessoas, normalmente são pessoas negras, que são mantidas em condições análogas à escravidão. Nesse saldo, a gente está avançando, a gente está voltando.
Cláudia, eu acho que o princípio de tudo é fazer isso que a gente está fazendo, tá? É discutir sobre o assunto. Durante muitos anos no Brasil, o racismo foi um tabu, em que não se falava, em que não se discutia e que não se debatia. Eu acho que quando a gente tem um problema e é necessário que a gente enxergue o racismo enquanto um problema estrutural, da nossa sociedade se a gente relembrar que ele foi a base econômica para todo um desenvolvimento durante mais de 300 anos da nossa história, né? Então, é necessário que a gente debata, que a gente converse sobre isso e que a gente apresente propostas para a superação desse problema. Não é escondendo, não é negando, não é jogando para debaixo do tapete que a gente vai conseguir superar o problema do racismo no Brasil.
Ok, conversamos, portanto, com a professora e mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, Vanieri Loíve. Professora Loíve, satisfação falar com você mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Um abraço.
Um abraço, professora. Obrigado pela entrevista. 10 horas mais 13 minutos na Paraíba, 10h13. Cláudia, prefeito e vice caçados na Paraíba por crime eleitoral. Em Santana de Mangueira, o prefeito Nerival Nicásio, do Avante, e o vice Alciene Berto da Silva. Eles tiveram os diplomas caçados ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Os recursos foram relatados pelo juiz Arthur Monteiro Lins Fialho, que, no voto dele, em harmonia com a Procuradoria Regional Eleitoral, julgou pelo provimento dos recursos contra a expedição de diploma por crime eleitoral. O relator concluiu seu voto, afirmando que quanto aos efeitos da decisão, deve-se observar o artigo disposto no artigo 216 do Código Eleitoral.
Ele fica no cargo até
fica no cargo até o TSE julgar. Mas fato é que o Tribunal Regional Eleitoral, repito, cassou em grau de recurso os mandatos do prefeito de Santana de Mangueira, Nerival Nicásio, do Avante, e do vice Alciene Berto da Silva. Ficam no cargo até que o Tribunal Superior Eleitoral julgue o mérito da questão.
É o que normalmente acontece, porque as cortes eleitorais, elas entendem que retirar o prefeito do cargo vai trazer um clima de instabilidade para o município. Então, normalmente, só depois do trânsito julgado, enfim, o TSE que vai decidir se acata, né, se mantém a decisão do TRE ou se há algum tipo de modificação. Mas, sem dúvida, foi uma cacetada para o prefeito e para o vice.
10 da manhã, 14 minutos na Paraíba, 10h14, 99111-9207, 99111-9207.
Política, com Cláudia Carvalho.
Cacá Barbosa e ouvintes, tem uma nova treta, né, na política paraibana. Ela tá novinha, aliás, porque ontem vazou uma gravação que foi feita de uma reunião entre o pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PL, Nilvan Ferreira, e algumas pessoas, né? A gente não sabia quem era, mas depois ele próprio explicou que eram lideranças conservadoras, né? Agora, óbvio, isso aí é muito natural, não tem nada de extraordinário no fato de Nilvan estar numa reunião falando para lideranças conservadoras. O que chamou a atenção foi o que Nilvan disse, né? Que ele chegou, ele estava conversando com esse pessoal, fazendo uma exposição lá para esse pessoal, e disse que tinha dificuldade de pedir voto para Bolsonaro, porque onde ele chegava, as pessoas só falavam em Lula, né? A gente tem aí o vídeo, inclusive, né?
Tem o áudio.
Tem o áudio
de Nilvan falando da dificuldade
Isso.
de pedir voto para Bolsonaro. Vamos lá.
Você vota em mim pra presidente! Aí eu sou beijo lá do Cajadeiro, perdeu pra ela. Ela disse, e a senhora? Não disse, a senhora vota com quem pra eu saber? Aí ela disse, tava com mais dois caras, eu voto em Lula, porque se jogar uma pedra nos punhão dele, bota na minha boca. É o que a gente enfrenta de vez em quando, amigo. Só que em determinado lugar, ó, você é Bolsonaro, não quero conversa, não.
Estou aqui com o Nilvan, no Gerson, pré-candidato ao governo, Senado, primeiro suplente da nossa. Fala aí.
Bom, a gente ouviu aí um trecho dessa reunião de Nilvan com os políticos de direita, os conservadores, em que, enfim, peço desculpas pela expressão que ele usou, né? Mas ficou claro que a eleitora, no caso, tinha predileção pelo pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, aí Nilvan, claro que isso tomou uma repercussão grande, né? Alguns sites nacionais que são mais ligados à esquerda veicularam esse conteúdo e o pré-candidato, então, foi para a rede social para tentar explicar. Né? Ele, em síntese, disse que foi uma declaração que foi retirada de contexto, mas não explicou exatamente qual seria o contexto. E aí fez um monte de críticas à esquerda, dizendo que a esquerda não sabe fazer política e que estão desvirtuando o que ele disse. Mas, repito, ele reclamou, mas ele não se explicou, né? Porque ficou muito claro que ele disse que vai pedir votos para Bolsonaro e encontra resistência do eleitorado. Então, nessa gravação, né, Nivan também diz que a reunião não era com o povo, não era com populares, e que era apenas com lideranças de direita, lideranças conservadoras, e publicou também na rede social dele uma espécie de carta de solidariedade de lideranças conservadoras, dizendo que todos estavam com o Nilvan e que não havia nenhuma dúvida sobre a fidelidade dele ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao projeto de reeleição de Bolsonaro.
Vamos ouvir o que disse Nilvan Ferreira, vamos lá. Problema no áudio aqui, para variar. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo resgatar o áudio aqui. Enquanto a gente recupera aqui, vamos lá? Não estou conseguindo, tem que ter logado aqui. Eu estou resolvendo aqui o problema. Enquanto isso, Cláudia Carvalho, vai concluir
tá.
A informação, porque aí eu vou atualizando aqui.
Só para resumir esse perrengue todo, Nilvan se queixou da esquerda e, enfim, disse que a reunião não era para o povo, que ele não estava desestimulando, né, os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, mas, de fato, não tem o que dizer a respeito da declaração dele. Né? Foi muito clara, não tem retoque a ser feito.
Agora sim a fala de Nilvan Ferreira. Vamos lá.
Olá, meus amigos da Paraíba. Boa noite para todo mundo. Não queria nem comentar sobre esse assunto, mas eu estou achando que o pessoal da esquerda aqui na Paraíba está desaprendendo a fazer política. Vocês estão desaprendendo a fazer política. Porque o vídeo editado que vocês divulgaram hoje, manipularam, cortaram, descontextualizaram, prova que a esquerda parece que a cada dia está perdendo a capacidade de criar fatos e criar narrativas. Não funciona. Eu não estava reunido naquele momento com qualquer pessoa, não. Ali na reunião comigo, se vocês da esquerda não sabem, a reunião era com os representantes dos grupos de direita e grupo de conservadores ontem no QG, lá no meu amigo Kelsen, que é o representante de um aglomerado de representações da direita. Vocês pensavam que eu estava conversando com pessoas alheias aos assuntos da direita.
Mas pessoas, isso é a prova de um fariseu do tempo de Jesus que julgava que eles eram os verdadeiros cidadãos dos céus e o resto não era nada. Típico de fariseu. Então, se teu pastor te chama de lixo, ou você se considera lixo como eu fui um lixo, pode vir para a DEVEC, que o Senhor Jesus recicla para fazer você um homem e uma mulher de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a bonita cidade de Campina Grande. Deus abençoe o povo de Deus.
E aí, durante essa pregação, o pastor paraibano, o pastor Daniel, disse que os fiéis considerados por ele lixos correm para as novas igrejas da Assembleia de Deus, que aceitam tudo, o que considerou uma bênção. Aí, aspas para o pastor. Essas igrejas são uma bênção porque elas vêm e fazem uma limpeza nesses trastes que estão dando trabalho para a gente e ficam os que querem ser santos. Leva esses lixos para lá e deixa o que quer ser santo na palavra, disse o pastor Daniel Nunes de Campina Grande.
O pastor está precisando ler um pouco mais a Bíblia, entender que Deus é amor, né?
É.
Imagina se Jesus tivesse vindo à Terra para chamar as pessoas de lixo, para selecionar você é lixo, você não é. Ele veio para todo mundo, né?
E embora eu tenha... Embora eu tenha sérias restrições ao pastor Silas Malafaia, o pastor Silas foi muito feliz nessa afirmação. Jesus, Deus recicla lixo. E é verdade.
Eu acho tão profundamente ofensivo dizer que alguém é lixo, né?
Pois
porque
é.
Ninguém é lixo.
Ninguém
As
é lixo.
Pessoas, todo mundo tem suas fragilidades, suas virtudes. É um caso antes de mais nada, acho que para terapia, para a pessoa ter autoestima. Então, essa discussão de que é lixo, não é, vou reciclar o lixo, é um ser humano que tem suas falhas e precisa... Todos nós temos o que melhorar.
É.
Né? Então,
a gente entende até a intenção do pastor, né?
Eu acho,
né,
que ele não foi feliz...
Ele só não foi feliz no termo.
Exatamente, no termo, na forma de abordagem, mas, diga-se de passagem, muito mais feliz dessa vez do que nas outras, né? Porque ele já falou tanta bobagem que pois só é. Jesus na
só
causa.
Só Jesus na causa. 10 da manhã, 2 minutos, que faremos, Cláudia?
Faturaremos e depois retornaremos.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Com Casa Verde e Amarela, a moradia digna chega a mais brasileiros. Um programa do governo federal que facilita o acesso à casa própria, garante a segurança da propriedade com escritura na mão, reformas e melhorias nos imóveis. Já foram entregues mais de 1 milhão e 250 mil casas por todo o país. Acesse gov.br/mdr e saiba como participar. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Deixe sua casa mais bonita e moderna no Renove Já do Armazém Paraíba. Roupeiro 100% MDF com portas corrediças fica por R$12,89,90. O colchão casal de molas ensacadas é apenas R$12,69,90. Armário de cozinha Itatiaia é só R$12,75,90. Rack bancada fica por apenas R$12,39,90. E o painel de TV é só R$12,18,90 sem juros. Armazém Paraíba, na loja, no site e no zap.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
9:10 e 4, antes que você traga a primeira manchete aqui, um ouvinte final do telefone 5921 disse o seguinte, sobre o pastor de Campina Grande: vai orar, terra seca.
É. Vai ler a Bíblia para tentar entender qual é o cerne da questão, né? Porque, enfim, calça apertada ou brinco, cabelo grande, isso não define ninguém,
não,
né?
Não define ninguém.
O caráter não está nisso. Então, se você acha, né, você tem esse tipo de preconceito, coitado, né? Você não está entendendo muito da mensagem, das religiões, na verdade. Não estou falando apenas da Bíblia, não. Mas essa questão da religião, o termo é religar, é a intenção de ligar o homem ao divino. Imagina se Deus ia perder tempo. Ah, fulano tá com a calça muito apertada. João Dória tava no inferno, né?
Né? Vamos para mais notícias, Cláudia Carvalho.
A Prefeitura de João Pessoa continua nessa sexta-feira com a campanha de vacinação contra a Covid-19. As doses seguem sendo aplicadas sem agendamento em toda a população a partir de 5 anos de idade. Apenas as pessoas a partir de 60 anos que vão tomar a quarta dose do imunizante precisam fazer o agendamento pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Além das duas doses para crianças de 5 a 11 anos, estão disponíveis também a primeira dose para o público a partir de 12 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen e a terceira dose para as pessoas com idade a partir de 18 anos.
A Vigilância Sanitária de João Pessoa interdita a ala infantil do Hospital Arlinda Marques, onde foi registrado um vazamento de gás na última segunda-feira. A decisão foi tomada durante a inspeção conjunta do Ministério Público da Paraíba, Conselho Regional de Medicina e Corpo de Bombeiros. De acordo com o CRM, a interdição deve continuar até a investigação completa do que teria causado o problema.
O ex-senador pelo Rio de Janeiro, paraibano Lindbergh Farias, confirma que o ex-presidente Lula, pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PT, vai estar no palanque do senador e pré-candidato ao governo da Paraíba pelo MDB, Veneziano Vital do Rego. O político, que é membro da Cúpula Nacional do Partido dos Trabalhadores, esteve essa semana na Paraíba. Lindbergh afirmou que a decisão já foi tomada pelo partido, tanto em nível estadual quanto no âmbito nacional. De acordo com o petista, a decisão de apoio a Veneziano, que inclui o ex-governador Ricardo Coutinho do PT como pré-candidato ao Senado, foi acertada desde o início do ano.
Segue internada em estado grave no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, a criança de 3 anos que foi atacada anteontem por um cachorro da raça Pitbull no bairro Valentina Figueiredo. O menino se recupera de ferimentos na região do pescoço, aliás, na região do rosto e da cabeça. Sobre o ataque, inicialmente acreditava-se que o animal seria da família, que mora em Mangabeira, mas parentes da criança relataram à Polícia Militar que o animal pertencia a terceiros. Os responsáveis pelo garoto teriam ido ao local, no Valentina, buscar outro cão da mesma raça quando o animal que não conhecia a criança avançou.
Pois é, essa história agora eu entendi, porque se fosse um cachorro que pertencesse à família e atacar a criança, era algo muito fora do normal, muito fora da curva, né? A gente segue com mais um destaque. As empresas aéreas brasileiras vão estar liberadas para retomar o serviço de alimentação de bordo em voos domésticos a partir do dia 22. Os detalhes quem traz é André Coutinho.
André Coutinho, senhor Jesus, aqui.
A Anvisa anuncia que, diante da atual situação da pandemia, os passageiros de avião vão poder voltar a comer e beber a bordo em voos nacionais. O serviço de alimentação estava suspenso no Brasil havia mais de 2 anos. As companhias aéreas terão até o dia 22 de maio para anunciar como vai ser feita essa retomada. O uso de máscaras em aeronaves continua sendo obrigatório no Brasil, mas é permitida a retirada apenas para beber ou se alimentar.
Destaque do esporte agora aqui na Band News FM Manaíra. O Santos, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza avançam para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os detalhes quem traz é Yuri Queiroga.
Apenas 2 vagas para as oitavas de final da Copa do Brasil seguem em aberto. O Atlético Mineiro tem a vantagem depois de vencer o Brasiliense na ida por 3-0, mas as duas equipes só se enfrentam em Brasília no dia 22 de maio. O jogo entre Red Bull Bragantino e Goiás será mais tarde ainda, no dia 31. O Massa Bruta venceu a ida em Goiânia por 2-1. Ontem, mais 5 times se classificaram. O São Paulo eliminou o Juventude, o Santos passou pelo Coritiba, metendo 3-0 no segundo tempo, o Fortaleza confirmou a classificação diante do Vitória e o Botafogo repetiu os 3-0 da ida contra o Ceilândia. Já o Cruzeiro precisou passar pela disputa por pênaltis para superar o Remo em Belo Horizonte. As oitavas da Copa do Brasil devem começar no fim de junho.
10 da manhã, 8 minutos, 10 e 9 na verdade. Trouxemos na abertura do programa, no calendário, hoje 134 anos da abolição da escravatura. 134 anos se passaram desde aquele 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tornando livres aproximadamente 700 mil escravos aqui no Brasil. Atualmente, os negros são 54% da população do país e as desigualdades continuam. Para falar sobre esse processo histórico que persiste até hoje, estamos na linha com a professora Vaniere Loívia, ela que é mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba. Professora Loívia, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM.
Ah, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês.
Professora, Lei Áurea, no papel, tudo bonitinho. Na prática, a Lei Áurea vem sendo cumprida de fato, professora, na sua opinião?
Olha, Cacá, é importante que a gente tenha em mente que todas essas datas históricas, elas são muito relevantes para o processo histórico como um todo. Agora, em específico, quando se diz respeito à história dos negros no Brasil, a Lei Áurea, a abolição, ela foi o início e não o fim dessa luta, né, por igualdade, por aceitação. É importante que a gente lembre que a escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. E isso ficou muito enraizado no pensamento e na estrutura social, né? Então, mesmo após a abolição, esses escravos não foram integrados, né? Esses ex-escravos não são bem aceitos pela sociedade. Não foi ofertado a essa população a integração realmente à sociedade brasileira. Não foi oferecido trabalhos, não foi oferecido a educação. Então, isso é um processo histórico que a gente vê reflexos ainda nos dias de hoje, né? A luta por igualdade, o combate ao racismo ainda é muito presente na nossa sociedade nos dias de hoje.
Cláudia Carvalho.
Professora, a minha pergunta é justamente em relação a... Às vezes a gente tem a sensação de que entrou numa máquina do tempo para o passado. Porque ao mesmo tempo em que a gente tem... foram criadas as cotas, também foram elaboradas leis para punir o racismo, a discriminação, o preconceito. Ao mesmo tempo, a gente vê tantos episódios em que, nos estádios de futebol, né, torcidas e também jogadores agem com racismo, chamando os adversários ou os jogadores do mesmo time de macaco. Enfim, é tão comum isso. No noticiário também, várias situações de pessoas, normalmente, normalmente são pessoas negras que são mantidas em condições análogas à escravidão. Nesse saldo, a gente está avançando, a gente está voltando.
Cláudia, eu acho que o princípio de tudo é fazer isso que a gente está fazendo, tá? É discutir sobre o assunto. Durante muitos anos no Brasil, o racismo foi um tabu, em que não se falava, em que não se discutia e que não se debatia. Eu acho que quando a gente tem um problema e é necessário que a gente enxergue o racismo enquanto um problema estrutural da nossa sociedade, se a gente relembrar que ele foi a base econômica para todo um desenvolvimento durante mais de 300 anos da nossa história, né? Então, é necessário que a gente debata, que a gente converse sobre isso e que a gente apresente propostas para a superação desse problema. Não é escondendo, não é negando, não é jogando para debaixo do tapete que a gente vai conseguir superar o problema do racismo no Brasil.
Ok, conversamos, portanto, com a professora e mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, Vanieri Loíve. Professora Loíve, satisfação falar com você mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Tudo de bom.
Obrigada a vocês pela oportunidade, um abraço.
Um abraço, professora. Obrigado pela entrevista. 10 horas mais 13 minutos na Paraíba, 10 e 13. Cláudia, prefeito e vice caçados na Paraíba por crime eleitoral. Em Santana de Mangueira, o prefeito Nerival Nicásio, do Avante, e o vice Alciene Berto da Silva. Eles tiveram os diplomas caçados ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Os recursos foram relatados pelo juiz Arthur Monteiro Lins Fialho, que, no voto dele, em harmonia com a Procuradoria Regional Eleitoral, julgou pelo provimento dos recursos contra a expedição de diploma por crime eleitoral. O relator concluiu seu voto, afirmando que quanto aos efeitos da decisão, deve-se observar o disposto no artigo 216 do Código Eleitoral.
Ele fica no cargo até
até o TSE julgar. Mas fato é que o Tribunal Regional Eleitoral, repito, cassou em grau de recurso os mandatos do prefeito de Santana de Mangueira, Nerival Nicásio, do Avante, e do vice Alciene Berto da Silva. Ficam no cargo até que o Tribunal Superior Eleitoral julgue o mérito da questão.
É o que normalmente acontece, porque as cortes eleitorais, elas entendem que retirar o prefeito do cargo vai trazer um clima de instabilidade para o município. Então, normalmente, só depois do trânsito julgado, enfim, o TSE que vai decidir se acata, né, se mantém a decisão do TRE ou se há algum tipo de modificação. Mas, sem dúvida, foi uma cacetada para o prefeito e para o vice.
10 da manhã, 14 minutos na Paraíba, 10 e 14, 99111-9207, 99111-9207.
Política, com Cláudia Carvalho.
Cacá Barbosa e ouvintes, tem uma nova treta, né, na política paraibana. Ela tá novinha, aliás, porque ontem vazou uma gravação que foi feita de uma reunião entre o pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PL, Nilvan Ferreira, e algumas pessoas, né? A gente não sabia quem era, mas depois ele próprio explicou que eram lideranças conservadoras, né? Agora, óbvio, isso aí é muito natural, não tem nada de extraordinário no fato de Nilvan estar numa reunião falando para lideranças conservadoras. O que chamou a atenção foi o que Nilvan disse, né? Que ele chegou, ele estava conversando com esse pessoal, fazendo uma exposição lá para esse pessoal, e disse que tinha dificuldade de pedir voto para Bolsonaro, porque onde ele chegava, as pessoas só falavam em Lula, né? A gente tem aí o vídeo, inclusive, né?
Tem o áudio.
Tem o áudio
de Nilvan falando da dificuldade de pedir voto para Bolsonaro. Vamos lá.
Você vota em mim pra presidente! Aí eu sou beijo lá do Cajadeiro, perdeu pra ela. Ela disse, e a senhora? Não disse, a senhora vota com quem? Pra eu saber. Aí ela disse, tava com mais dois caras, aí eu voto em Lula, porque se jogar uma pedra nos punhão dele, bota na minha boca. É o que a gente enfrenta de vez em quando, amigo. Só que em determinado lugar, ó, eu vou ser a Bolsonaro, não quero conversa, não.
Só que o Nilvan, no Guedes, pré-candidato ao governo, Senado, o primeiro suplente da nossa. Fala aí.
Bom, a gente ouviu aí um trecho dessa reunião de Nilvan com os políticos de direita, os conservadores, em que, enfim, peço desculpas pela expressão que ele usou, né? Mas ficou claro que a eleitora, no caso, tinha predileção pelo pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, aí Nilvan, claro que isso tomou uma repercussão grande, né? Alguns sites nacionais que são mais ligados à esquerda veicularam esse conteúdo e o pré-candidato, então, foi para a rede social para tentar explicar, né? Ele, em síntese, disse que foi uma declaração que foi retirada de contexto, mas não explicou exatamente qual seria o contexto. E aí fez um monte de críticas à esquerda, dizendo que a esquerda não sabe fazer política e que estão desvirtuando o que ele disse. Mas, repito, ele reclamou, mas ele não se explicou, né? Porque ficou muito claro que ele disse que vai pedir votos para Bolsonaro e encontra resistência do eleitorado. Então, nessa gravação, né, Nilvan também diz que a reunião não era com o povo, não era com populares, e que era apenas com lideranças de direita, lideranças conservadoras, e publicou também na rede social dele uma espécie de carta de solidariedade de lideranças conservadoras, dizendo que todos estavam com o Nilvan e que não havia nenhuma dúvida sobre a fidelidade dele ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao projeto de reeleição de Bolsonaro.
Vamos ouvir o que disse Nilvan Ferreira. Vamos lá. Problema no áudio aqui, para variar. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo resgatar o áudio aqui. Enquanto a gente recupera aqui, vamos lá? Não estou conseguindo, tem que ter logado aqui. Eu estou resolvendo aqui o problema. Enquanto isso, Cláudia Carvalho, vai concluir
tá.
A informação, porque aí eu vou atualizando aqui.
Só para resumir esse perrengue todo, Nilvan se queixou da esquerda e, enfim, disse que a reunião não era para o povo, que ele não estava desestimulando, né, os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, mas, de fato, não tem o que dizer a respeito da declaração dele, né? Foi muito clara, não tem retoque a ser feito.
Agora sim a fala de Nilvan Ferreira, vamos lá.
Olá, meus amigos da Paraíba, boa noite para todo mundo. Não queria nem comentar sobre esse assunto, mas eu estou achando que o pessoal da esquerda aqui na Paraíba está desaprendendo a fazer política. Vocês estão desaprendendo a fazer política. Porque o vídeo editado que vocês divulgaram hoje, manipularam, cortaram, descontextualizaram, prova que a esquerda parece que a cada dia está perdendo a capacidade de criar fatos e criar narrativas. Não funciona. Eu não estava reunido naquele momento com qualquer pessoa, não. Ali na reunião comigo, se vocês da esquerda não sabem, a reunião era com os representantes dos grupos de direita e grupo de conservadores ontem no QG, lá no meu amigo Kelsen, que é o representante de um aglomerado de representações da direita. Vocês pensavam que eu estava conversando com pessoas alheias aos assuntos da direita.
Nós temos grandes nomes, grandes quadros dentro do partido para compor a chapa do governador João Azevedo. Agora, a pergunta que talvez possa se fazer é como indicar um vice na chapa do governador João Azevedo se nós estivermos apoiando um outro candidato ao Senado. Mas, como você bem disse, saindo de cenário a eleição do deputado Agnaldo Ribeiro, não teria dificuldade nenhuma em compor essa chapa com o governador indicando o vice, o republicano indicando o vice.
O senhor é candidato à reeleição para a Assembleia, não é isso?
Isso.
Em relação ao cenário nacional, o governador João Azevedo defende a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor segue essa orientação do governador?
Olha, o partido, a nível nacional, ele inclusive teve outra reunião nessa semana e liberou os partidos a nível de Estado a compor de acordo à conveniência estadual, porque senão nós teríamos uma verticalização a nível nacional. E o partido, nesse momento, liberou, mas com uma condição também, que os seus filiados ficassem livres para tomar a decisão que melhor ele tiver. Eu, particularmente, não seguirei o governador João Azevedo nesse processo. E aí, Cláudia, fica outra discussão quando o governador vai e diz que não aceita no seu palanque pessoas que não votem nos candidatos dele. Eu estou aguardando uma reunião com o governador para ouvir dele o que é que de fato ele pensa, porque o partido irá caminhar com ele, mas nem todos irá caminhar com o candidato à presidência dele. Tem gente que vai votar em Ciro, tem outros que vão votar em Bolsonaro, tem outros que estão aguardando qual a melhor opção para votar. Não, só não vota nem em Bolsonaro e não vota em Lula. Estão aguardando o cenário de uma terceira via, como ficará para votar. Então, o partido ficará livre na questão nacional para votar de forma individual.
E nessa individualidade, o senhor vai com quem para a presidência?
Olha, eu só lhe digo uma coisa. Eu vou seguir a decisão que eu faço parte de um segmento que, como todos vocês sabem, eu sou da Igreja Universal, e em conjunto, de várias reuniões que nós tivemos, não vamos votar em partidos de esquerda. Eu estou dizendo partidos, não pessoas. Tá? E aí, como o presidente Lula ele faz parte desse bloco de esquerda, nós não estaremos seguindo.
Mas o partido do governador João Azevedo é o PSB e é do segmento de esquerda e está indicando exatamente o vice de Lula.
Mas eu não estou dizendo que vou seguir, né?
Mas o senhor está dizendo que não vota, que o seu segmento não vai votar em partidos de esquerda. Então o senhor não vota em João Azevedo?
É uma condição que eu estou colocando também. O governador era do Cidadania, era um partido de centro, não tinha essa posição, e o governador tem abraçado muito isso, e ele mesmo está afastando. Se eu me afastar, é ele que está me afastando. E aí, Cacá, o que ocorre? Para os desavisados, na hora em que a gente coloca que não irá votar no governador, mas você foi da base do governo até hoje e agora você larga o governo. Não. Eu estou seguindo a orientação do meu partido em relação ao governo do estado. Na hora que o partido me liberar, aí eu vou tomar posição. Para isso eu vou conversar com o deputado Hugo Mota, para isso eu vou conversar com o deputado Adriano Galdino, que são as lideranças do nosso partido, para saber qual a posição que o partido terá. Se o partido liberar, aí eu irei tomar a minha posição. Enquanto não, eu vou seguir o partido.
Deputado, o senhor acha que está havendo aí ruídos, está havendo falta de habilidade na articulação política do governador João Azevedo?
Olha, você coloca, tem muitos ruídos. Na hora que você coloca um secretário de governo como articulador político do governo, que não ouve as lideranças, que não ouve os deputados, que não tem sensibilidade para atender e educação, eu acho que o governo já erra muito por aí. Não tem como você ter um articulador, um coordenador de uma campanha que não sabe ouvir as lideranças, que não sabe ouvir um vereador, que não sabe receber um deputado. Como é que não sabe? Se não sabe receber um deputado da base, como é que vai atrair pessoas para o palanque do governo? Então, o governo ele erra muito em ter pessoas que está coordenando a sua campanha de reeleição e que não tem habilidade política.
O senhor está se referindo a Ronaldo Guerra?
Eu estou me referindo a Ronaldo Guerra. Eu já tinha dito o nome. Né? Eu me refiro a Ronaldo Guerra.
Ok, conversamos, portanto, com o deputado estadual Jutaí Menezes, do Republicano. Deputado, um abraço para o senhor. Até a próxima.
Obrigado, Cacá. Um abraço para você. Obrigado para a Cláudia Carvalho. Desculpa estar ausente fora do estúdio, que estou no sertão. Precisamente nesse momento parei aqui no Vale do Piangó para poder conversar com vocês na cidade de Piancó.
Obrigado pela atenção. Na próxima, está intimado a vir para o estúdio. Um abraço, deputado.
Outro abraço.
Obrigado. Resumindo.
Tá feia só a coisa,
voto,
né?
Só voto em João porque o partido está mandando.
Se não mandar,
voto em outro.
Pois é.
Atenção, redações. 10h46. Voltamos já.
Vamos para o intervalo.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
Menino, tá pegando fogo, 10h48, mais destaques, Cláudia.
Não fala em fogo, porque a gente vai falar do preço do gás de cozinha.
Eita, então não dá certo não, então tá pegando água.
É, então vamos lá, o preço do gás de cozinha para pagamento à vista em João Pessoa oscila entre R$ 99,99 e R$ 120,00, de acordo com o PROCON Municipal. Para pagamento no cartão de crédito, os preços oscilam entre R$ 105 e R$ 130,00. A pesquisa pode ser encontrada no site proconjp.pb.gov.br.
Com 8,7%, o setor de serviços na Paraíba alcança a terceira maior taxa de crescimento no setor... Com 8,7%, o setor de serviços na Paraíba alcança a terceira maior taxa de crescimento em março. O dado está na pesquisa mensal de serviços divulgada ontem pelo IBGE. A Paraíba ficou atrás apenas do Distrito Federal e de Sergipe, mas bem acima da média nacional, que foi de 1,7%. Apesar da alta dos juros e da inflação, todas as atividades listadas cresceram no mês, com destaque para os transportes, para os serviços de informação e comunicação.
A capital paraibana apresenta crescimento de 102% em contaminação por arboviroses em um mês. O início do período chuvoso tem trazido preocupação maior à população, já que a combinação água limpa e parada mais calor é ideal para a procriação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Mesmo com o aumento, a Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses concluiu o primeiro levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti realizado em 2022 em João Pessoa. De acordo com os resultados, a capital paraibana apresenta baixo risco, com índice de infestação predial marcando 0,8%.
Um médico efetivo da Unidade Básica de Saúde, Domiciano Vieira, em Patos, é condenado por improbidade administrativa pelo não cumprimento da carga horária de 40 horas semanais. Ele vai ter que pagar uma multa de R$ 52.800, equivalente à metade dos salários integrais recebidos ilicitamente. Na ação, o Ministério Público relata que o médico não compareceu a nenhum dia de trabalho em setembro de 2018 e, a partir de outubro, atendeu pacientes todas as terças-feiras pela manhã sem respeitar a carga horária.
A Mega Sena acumulada pode pagar amanhã a quem acertar sozinho as 6 dezenas, R$ 35 milhões. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet até às 7 da noite desse sábado. O bilhete mínimo com 6 números custa R$ 4,50.
Destaque do esporte, 5 jogos abrem amanhã a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Às 4h30 da tarde, o Palmeiras... recebe o Bragantino no Allianz Parque e no mesmo horário tem Ceará e Flamengo na Arena Castelão. Às 7 da noite o Atlético Mineiro pega o Atlético Goianiense em Belo Horizonte e o Corinthians vai a Porto Alegre jogar contra o Inter. Encerrando as partidas de amanhã, às 9 da noite o Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense em Volta Redonda. 10 da manhã, 51 minutos agora na Paraíba, 10h51. Como é que vai funcionar a nova administração do saneamento básico em Santa Rita? Eu estou na linha com, aí eu vou pedir ajuda ao nosso entrevistado para a pronúncia, porque eu acredito que seja Daniel Sindicic, ou enfim, vou pedir ajuda na pronúncia, que faz parte, é diretor executivo do Grupo Lara e faz parte do consórcio Águas do Nordeste. Primeira pergunta, Daniel, falei seu nome certo? Bom dia.
Sindicic, mas a pronúncia seria Sindic, que é croata, Sindic. Né? Origem croata.
Eu imaginei, eu fiquei com medo de bancar o croata aqui. Sindic, Daniel Sindic, obrigado por ter nos atendido, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Band News FM. E a pergunta é exatamente essa, Daniel, como é que vai funcionar o sistema de saneamento básico na cidade de Santa Rita a partir do momento que o Águas do Nordeste assume o serviço na cidade?
Nós assumimos já desde anteontem à noite. Até o momento não houve qualquer incidente grave, todas as necessidades da área de concessão foram atendidas ou seja, para a população, eles vão sentir apenas a melhora na qualidade e no fornecimento de água daqui para frente.
Cláudia Carvalho.
Daniel, existem metas aí muito, enfim, muito ousadas para serem atingidas, de acordo com o que disse o prefeito Emerson Panta, quando justificou a mudança da CAGEPA para Águas do Nordeste. Por exemplo, a cobertura de esgoto, segundo a prefeitura, é de apenas 4%, e a meta é que chegue a 90%. Como é que vocês pretendem fazer essa transição e atingir esse índice tão alto?
Nós temos que atingir esse índice, que é extremamente necessário, principalmente numa área como Santa Rita, que é um manancial extremamente importante, que hoje está sendo contaminado com o esgotamento da cidade, que não houve investimento ao longo desses 20 anos. O projeto é que em 10 anos atingimos a esse patamar de 90%. Há um investimento muito grande da empresa, estamos falando acima de 260 milhões, e já toda a parte de projeto já está sendo terminada para que a gente coloque isso num cronograma de ação. Então, já nas próximas semanas, já estaremos dando andamento em parte desse projeto.
Daniel, quais os benefícios a curto, médio e longo prazo para a população de Santa Rita? Vamos a curto prazo, porque o povo tem pressa. Quais são os benefícios que a população de Santa Rita já vai poder enxergar e já vai poder sentir nos próximos dias, ou nas próximas semanas, ou nos próximos meses? A curto prazo, Daniel?
A curto prazo, nosso time já está trabalhando na questão da qualidade da água, né, na distribuição da água. Vocês já vão notar uma grande diferença. Já estamos trabalhando em investimentos para reduzir os problemas e reclamações constantes que sempre houveram com relação à intermitência de água. E, principalmente, o que é extremamente prioritário para nós é atender o pessoal rural que não tem tido esse atendimento de uma água com qualidade e esgotamento na sua região.
E nós podemos projetar isso para quando? Já existe uma data estabelecida como meta pela Águas do Nordeste, Daniel?
Cacá, isso vai acontecer agora nos próximos meses. A primeira fase nossa agora, no momento, é restabelecer toda a operação do sistema, que necessita muita manutenção. Como já foi dito em algumas reportagens, nós temos tubulações, por exemplo, até hoje de amianto, isso é extremamente grave. Então tem uma série de atividades emergenciais que vamos começar nas próximas semanas. Acredito que a população já começa a sentir uma mudança, né, na forma dessa nova gestão nos próximos 2-3 meses.
Cláudia?
Eu tenho duas perguntas. Uma delas é, para realizar essas mudanças todas, vocês vão contratar pessoal em Santa Rita, pessoal paraibano? E a outra pergunta é mais de caráter histórico até, para contextualizar o cidadão que passa agora a ter contato com vocês. Quem é a Águas do Nordeste?
A Águas do Nordeste pertence ao Grupo Lara. O Grupo Lara tem mais de 40 anos. Estamos atuando em vários estados do Brasil. Temos dentro da área de saneamento, estamos também na Índia, hoje nós estamos construindo uma planta de geração de energia do lixo na Índia, além de operações dentro da cidade de Mumbai, uma das mais importantes. Hoje atendemos, em questões de resíduos, por exemplo, mais de 20 mil toneladas por dia. Temos mais de 1000 funcionários e trabalhamos com várias empresas terceirizadas para nos auxiliar em todas as operações.
Para a gente finalizar, como é que vai ficar a tarifa de água? O cidadão santarritense vai pagar mais caro, vai pagar mais barato ou vai pagar o mesmo valor que tem sendo cobrado pela CAGEPA?
Ele não vai pagar mais caro e vai ter uma qualidade muito melhor do que ele pagava.
E a partir de quando a população vai receber as faturas? Como é que vai funcionar o serviço de cobrança? A população já tem um canal de contato com a empresa, Daniel?
Nós temos um canal 0800, ligação gratuita, 0800-731-2931. Também temos o site www.ane.com.br ou em loco nos nossos escritórios. Estamos já recebendo a população de Santa Rita. A sua pergunta é de quando as faturas provavelmente começarão a chegar.
Isso
vai tomar um certo tempo. há uma necessidade de cadastro geral, nós estamos verificando, deve levar em torno de 60 dias, mas a população não precisa se preocupar que não haverá acúmulo de cobrança, ou seja, a própria legislação só permite no máximo 30 dias de cobrança.
Repete só o telefone, Daniel, por gentileza.
O telefone é 0800-731-2931.
731-2931.
Isso mesmo.
Daniel, sobre esse cadastro que você falou, como é que vai ser feito? A CAGEPA passou para vocês os dados, esses dados dos usuários, ou vai ser feito do zero?
Os dados que nos foram entregues há 2 dias estão sendo verificados, mas haverá necessidade de complementação de informações. Nós estaremos entrando em contato com eles durante agora, no dia de hoje e na semana que vem, para agilizar essa situação.
Ok, conversamos, portanto, com Daniel Sindit, ele que é diretor executivo do Grupo Lara, faz parte do consórcio Águas do Nordeste. Daniel, muito obrigado pela atenção e pela entrevista, um forte abraço para você.
Obrigado, Cacá e Cláudia, um grande abraço e um bom final de semana a todos.
Obrigado pela participação. 10h59, Cláudia Carvalho, só dá tempo de fazer o clássico é um K, é um B, é um...
Ossi!
Acabou-se, é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição, agradecendo a você pela audiência e pela companhia. Amanhã, não, segunda-feira, 6 da manhã eu tô de volta com o Expresso Band News Manaíra. Às 9h20, Cláudia Carvalho chega para comandar o Band News Manaíra, primeira edição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, logo mais às 4 da tarde eu tô na TV Band Manaíra, canal 10.1 João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na Net Claro TV, com o nosso Brasil Urgente Paraíba. Cláudio, você não tem TV hoje não,
hoje,
né?
Não.
Então, até segunda.
Até segunda. Muito obrigada a todos os ouvintes pela audiência, que é o Band News Manaíra, primeira edição. Um ótimo fim de semana, juízo, muita saúde e até segunda.
Abraços, valeu, tchau, tchau.